altura, zumbido no ouvido, visão embaçada, fraqueza, sangramento nasal e dor no peito. Mesmo assim, a recomendação é não esperar os sinais e manter o acompanhamento médico regular. Dr. Vinícius destaca as principais medidas de prevenção e controle da hipertensão no dia a dia.
O que deve se orientar é, para não esperar sintomas, é principalmente o paciente lembrar. A partir assim dos 30 anos de idade, já uma vez por ano, pelo menos, tem que olhar a pressão, uma vez a cada 6 meses. E lembrar que se ele está acima do peso, sedentário, tem histórico já de ter tido pressão alta em algum momento, ou histórico na família de pressão alta, ele tem que fazer essas medidas com um pouco mais de frequência, porque em algum momento ele pode sim desenvolver hipertensão arterial. Não dá para esperar sintomas, porque geralmente não tem.
Mudanças no estilo de vida são fundamentais, como reduzir o consumo de sal, evitar álcool, manter a alimentação equilibrada, praticar atividade física e controlar o peso. A aferição periódica da pressão arterial também é essencial para identificar alterações precocemente e evitar complicações futuras. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior encaminhou nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa um projeto de lei para viabilizar uma operação de crédito internacional do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A proposta autoriza o Estado a oferecer uma contragarantia à União em um financiamento de até 257 milhões de euros junto ao Asian Infrastructure Investment Bank, valor que corresponde a cerca de 1,5 bilhão de reais. Os recursos serão destinados a projetos de infraestrutura resiliente e sustentável na região sul, com foco em adaptação climática, modernização da infraestrutura econômica e urbana, manutenção de empregos e apoio ao desenvolvimento local. A operação busca ampliar a capacidade de municípios, empresas e cadeias produtivas de prevenir, resistir e se recuperar de eventos climáticos extremos, como enchentes, enxurradas, vendavais e estiagens. Na prática, o projeto prevê autorização para que o Estado ofereça uma garantia à União. Para o diretor-presidente do BRDE, René Garcia Júnior, a operação reforça o papel do banco como ponte entre recursos internacionais de longo prazo e as necessidades concretas da economia regional.
O objetivo principal é o seguinte, é lidar com as situações extremas e mudanças climáticas e seus impactos sobre a sociedade e sobre a economia. Então, ela chega numa boa hora. Ela é uma medida preventiva, à medida em que ocorreu já um evento climático de grande proporção no sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul, e agora nós estamos antecipando para criar situações de mais resiliência e, ao mesmo tempo, que nos permita criar um ambiente mais seguro de negócio, um ambiente econômico mais propício com um financiamento de longo prazo.
Essa etapa é necessária para que o governo federal possa, por sua vez, garantir a operação externa do BRDE com o Banco Internacional. É uma estrutura comum nesse tipo de financiamento. O banco empresta ao BRDE, a União garante a operação e o Estado oferece a contragarantia. Com o financiamento, o BRDE poderá ampliar a oferta de recursos de longo prazo para projetos ligados à reconstrução, prevenção e adaptação climática. Os recursos poderão apoiar municípios direta ou indiretamente, inclusive por meio de parcerias público-privadas e concessões, além de empresas e outros agentes econômicos. A mensagem enviada à Assembleia destaca que a operação busca responder aos impactos de desastres naturais que têm sido mais frequentes e intensos nos últimos anos, além de fortalecer a capacidade das cidades de manter serviços públicos essenciais e proteger a população. Se aprovada pelos deputados, a proposta permite avançar nos trâmites com a União, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Internacional, viabilizando uma nova fonte de financiamento para obras e investimentos no Paraná. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Cerca de 200 agentes de viagem de diversas partes do país estão no Paraná conhecendo presencialmente belezas e vários destinos turísticos do estado. É uma forma de prepará-los para vender mais e melhor o estado aos clientes deles. A ação é organizada pela BWT Operadora e conta com o apoio do Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo. Os profissionais participam de uma Fan Tour, que é uma viagem de familiarização com visitas e roteiros pensados para que agentes de viagem conheçam um destino in loco, melhorando assim os conhecimentos sobre o produto, o que estimula a apresentação dos destinos e impacta nas vendas de viagens aos turistas. A FanTour integra a programação do evento imersivo O Turismo Transforma BWT, que acontece no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba nesta quinta e sexta-feira. Os profissionais chegaram ao Paraná no último sábado e seguem com visitas técnicas até o próximo sábado. Eles já tiveram a oportunidade de conhecer Antonina, Morretes, a Ilha do Mel e Curitiba, além de terem experiências singulares, como o passeio de trem pela Serra do Mar e experimentar o barreado, prato típico do litoral, e reconhecido com o selo de indicação geográfica, e ainda conhecer os icônicos Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer e a Ópera de Arame. Entre os participantes do FanTour, o feedback sobre o Paraná é positivo, onde a organização, a limpeza e a variedade de atrações são os pontos mais destacados pelos profissionais, como, por exemplo, a carioca Ângela Sobrinho, da empresa AS Viagens e Turismo.
Eu estou achando tudo muito bonito, né? Nós iniciamos a nossa viagem por Morretes, então também foi uma experiência, porque eu já vendo, né, o destino, já vendo os passeios, mas assim, a gente está em loco, é totalmente diferente, né? Ter a experiência, você testar o produto para você falar com propriedade para o cliente é totalmente diferente.
Lady Carla Souza, da agência Destino de Ribeirão Preto, já fez uma breve visita a Curitiba anteriormente, mas relata ter adorado se aprofundar na cidade e no nosso estado.
Ontem, Ilha do Mel, achei incrível. Vai ser com certeza um lugar que vou voltar, com certeza. Comi o barreado, uma outra experiência maravilhosa. O passeio de Morretes também, foi um passeio que eu sempre quis fazer e matei todas as minhas vontades naquele passeio. Nos dois, né? Tanto no trem Caiçara, quanto depois no trem de Serra Verde, que foi maravilhoso.
Bruno Jório Zidirich, da BC Turismo, do Rio de Janeiro, afirmou também que conhecer Curitiba e arredores sempre foi um desejo dele.
Primeira vez em Curitiba, está sendo uma experiência incrível. Eu já tinha amigos que moram aqui em Curitiba e sempre foi um desejo conhecer a cidade. E hoje, através desse Fan Tour, né, tá sendo incrível esses dias aqui. Já fizemos o passeio de trem, Antonina, conhecemos a cidade também. Ontem a gente fez Ilha do Mel, foi incrível, um almoço incrível. E hoje a gente tá aqui fazendo o City Tour, que tá sendo também muito incrível essa experiência nessa cidade.
Ao longo da semana, os profissionais ainda devem visitar os parques Vila Velha e Buraco do Padre, além do tour guiado na fábrica da cerveja Heineken, todos em Ponta Grossa. Além disso, os agentes participam da Expo Turismo Paraná, que acontece em Curitiba, nesta quinta e sexta momento, em que o Viaje Paraná mostra outros destinos e atrativos aptos a receber os clientes desses agentes de viagens de outros estados. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior formalizou nesta quinta-feira em Bituruna, na região sul, o convênio que viabiliza a construção de um novo hospital no município. A obra contará com um investimento total de 20,7 milhões de reais, sendo 17 milhões repassados pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Ao destacar os avanços recentes na área da saúde na região sul, o governador ressaltou que o investimento em Bituruna integra um conjunto de ações estruturantes e reforçou a importância de garantir atendimento digno à população.
Repassando um recurso, um investimento, aliás, vários investimentos, né, entre eles o hospital da cidade, né, vai ser construído um novo hospital, um investimento de 22 milhões de reais, trazendo um investimento de 22 milhões para um hospital, né, que vai ter um hospital novo com novos equipamentos, aonde também vai atender a população mais perto.
De acordo com o secretário da Saúde, César Neves, o novo complexo vai potencializar o atendimento de toda a região.
É um novo hospital que vai dar um atendimento mais humanizado, principalmente na área de urgência e emergência, já que o pronto atendimento local já não dava mais conta, vai ter uma porta organizada e também na linha materna infantil. É um avanço na região sul do estado do Paraná, que se junta a essa grande obra que entregamos também, em União da Vitória, um AMI, uma obra espetacular de quase 3 mil metros quadrados, que vai se juntar a esse complexo de 15 ambulatórios médicos de especialidades espalhados em todo o estado do Paraná.
Para o prefeito Rodrigo Rossoni, a construção do novo hospital representa um marco para o município.
Estamos muito felizes com a presença do nosso líder, nosso governador, porque ele traz novidades, e grandes novidades, principalmente para a saúde. Ou seja, a autorização do novo hospital, uma verba de mais de 20 milhões de reais para atender a nossa gente, a gente da região sul do Paraná, que tanto precisa. Então, mais uma vez, o governador mostrando a sensibilidade que tem com o povo biturunense.
Segundo o secretário municipal de saúde, Josmar Cruz, o novo hospital vai trazer inovação para a cidade.
Para nós é uma alegria imensa, uma satisfação, na verdade, receber um recurso desta magnitude, na verdade, para atender a nossa população. Tendo em vista que nós temos o nosso hospital, ele é inteiramente SUS, 100% SUS, o nosso atendimento, um hospital já de mais de 60 anos, então, precisando muitas melhorias nesse sentido, e agora, para atender a nossa população de uma melhor forma, poder dar um atendimento mais humanizado e, principalmente, com dignidade, na verdade, para a nossa população, né?
Durante a agenda em Bituruna, o governador também anunciou um pacote de cerca de 45,9 milhões de reais em investimentos em infraestrutura. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A região de União da Vitória tem à sua disposição um novo AMI, Ambulatório Médico de Especialidades. Inaugurada nesta quarta-feira, a estrutura recebeu quase 13 milhões de reais em investimentos por parte do governo do Paraná, que já garantiu mais 3 milhões para a aquisição de equipamentos. O governador Ratinho Júnior participou da cerimônia de entrega e reforçou que essa unidade beneficia não apenas a União da Vitória, mas toda a região centro-sul do estado.
É uma estrutura toda ela adaptada, feita para consultas com especialistas. Então aqui dentro vai ter cardiologistas, oftalmologistas, ortopedistas, vários tipos de especialidades. Além também de uma área de exames, né, para atender também e agilizar o processo na área de exames. E é uma estrutura que vem dar mais conforto à população, não só de União da Vitória, mas também de todo o entorno, né? Os municípios do entorno de União da Vitória, como Cidade Polo, que é a União da Vitória, vai poder também ter esse atendimento aqui e facilitando a vida das pessoas que moram na região.
Ele ainda destacou que mais de 21 milhões de reais estão sendo destinados pela Secretaria de Estado da Saúde para a reforma e ampliação do Hospital Regional São Camilo e falou sobre outros investimentos destinados à União da Vitória.
Nós vamos dobrar o hospital de tamanho com mais o dobro de leitos e os dobro de leitos de UTI. Hoje tem 10, vai dobrar para 20 leitos de UTI, que vai atender também cada vez melhor a nossa população. Né? Nós só aqui, União da Vitória, nós estamos falando hoje de 250 milhões de reais em obras para a cidade. Tanto asfalto em ruas que não tem rua de chão, rua de terra, asfalto rural, melhorias na ampliação, por exemplo, do terminal rodoviário, então a reforma das escolas, então tudo isso tem ajudado a melhorar a vida das pessoas aqui da União da Vitória e região.
Os ambulatórios médicos de especialidades têm o objetivo de facilitar o acesso da população a consultas, exames e atendimentos multiprofissionais, em especial para gestantes de médio e alto risco, crianças menores de um ano, pacientes com hipertensão arterial e diabetes, além de pessoas idosas, saúde mental e dependência química, que são algumas das faixas prioritárias de atendimento. Com diversas unidades em fase final de construção ou entregues, o governo do estado já atende a todas as regiões do Paraná com AMIs, com 24 novas estruturas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, chega nesta quarta-feira à Itália, onde permanecerá até o dia 8 de maio. Amanhã, ele será recebido no Vaticano pelo Papa Leão XIV. Na sexta-feira, se reunirá com a primeira-ministra, Giorgia Meloni. O foco das conversações políticas é um alinhamento estratégico, como nos vai detalhar a correspondente em Roma, Gina Marques. Olá, Gina, bom dia. Quais são os principais objetivos desta viagem do secretário americano Marco Rubio?
O principal objetivo de Marco Rubio é reconciliar os laços com o Papa após os ataques de Donald Trump a Leão XIV. Mas o presidente dos Estados Unidos não está facilitando a missão do secretário de Estado. Dois dias atrás, em entrevista ao Salem News Channel, uma rede conservadora de base cristã, Trump enfatizou que o Papa está colocando os muitos católicos e muitas pessoas em perigo, insinuando que Leão XIV é favorável a uma possível opção nuclear para a Terra. O presidente disse, abre aspas, imagino que, se dependesse dele, seria perfeitamente aceitável que o Irã possuísse uma arma nuclear. Fecha aspas. Leão XIV não tardou a responder. Sem citar o nome do presidente, o Papa disse, abre aspas, se alguém quiser me criticar por pregar o evangelho, que o faça com a verdade. A igreja se manifesta contra todas as armas nucleares há anos. Portanto, não há dúvidas quanto a isso, fecha aspas, declarou o pontífice ontem à noite no encontro com os jornalistas na frente do Castelo Gandolfo, nos arredores de Roma. No mês passado, Trump chamou o primeiro papa americano da história da igreja de fraco e terrível em política exterior, porque Leão XIV criticou a guerra no Irã. E depois das investidas, o pontífice respondeu que não tinha medo do governo Trump. Leão XIV, que nesta sexta-feira completa seu primeiro ano como líder da Igreja Católica, com 1 bilhão e 400 milhões de fiéis, manteve sempre um perfil relativamente discreto no cenário global nos primeiros meses do seu papado, mas emergiu nas últimas semanas como um crítico declarado da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.
E Gina, quais serão os temas abordados entre o chefe da diplomacia dos Estados Unidos com as autoridades do Vaticano?
Após encontrar com Leão XIV no Vaticano, o Rubio também se reunirá com o secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Parolin. Segundo o Departamento de Estado, os encontros tratarão da situação no Oriente Médio e de interesses comuns no hemisfério ocidental. As tensões entre Estados Unidos e Cuba também podem entrar na pauta. O Papa já criticou políticas anti-imigração do governo Trump e defendeu o diálogo entre Estados Unidos e Cuba, demonstrando preocupação com o aumento das tensões, especialmente após o endurecimento do bloqueio ao petróleo a Cuba.
Agora, em relação à primeira-ministra Giorgia Meloni, qual será o foco das conversas de Marco Rubio com ela, Gina Marques?
O ataque do presidente dos Estados Unidos ao Papa também desencadeou uma crise diplomática com a primeira-ministra Giorgia Meloni, que, depois de se distanciado da guerra no Irã, iniciada pelos Estados Unidos e Israel, chamou as palavras de Trump de inaceitáveis. O resultado é que a Itália acabou na lista dos vilões. O presidente americano também acusou a primeira-ministra de falta de coragem. As conversações entre Rubio e Meloni devem girar em torno dos interesses de segurança compartilhados e do alinhamento estratégico dos Estados Unidos e Itália, com destaque para a OTAN e o uso de bases americanas em território italiano. Também devem ser discutidos episódios recentes, como a decisão italiana de impedir o uso da base aérea de Sigonella, na Sicília, por aviões americanos em operações de guerra no Irã, sem autorização prévia, evidenciando divergências operacionais entre os dois países. Questões econômicas também entram em debate, especialmente após o anúncio dos Estados Unidos de um possível aumento de tarifas de até 25% sobre veículos importados da União Europeia, medida que pode impactar diretamente a Itália.
Muito obrigado, Gina Marques, correspondente da RFI em Roma, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mesmo com mais mulheres no mercado de trabalho, a desigualdade salarial no Brasil continua aumentando. Dados do 5º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que elas recebem, em média, 21,3% a menos que os homens no setor privado. Desde 2023, o emprego feminino cresceu 11% com a entrada de cerca de 800 mil trabalhadoras. Ainda assim, a diferença de renda não diminuiu e segue presente em todos os setores da economia. Tânia Cristina Teixeira, presidenta do Conselho Federal de Economia, explica que a qualidade de inserção de mulheres no mercado vai além da quantidade de empregos.
Muitas mulheres continuam concentradas em setores historicamente menos valorizados economicamente, né, como setor serviços e cuidados. Soma-se isso à persistência da barreira da ascensão profissional, né, que é chamada de teto de vidro, que limita a ascensão das mulheres a cargos de gestão e decisão, cargos mais bem remunerados. Essas barreiras vão se manifestar em outros números e dados incômodos. Em cargos de dirigência, a remuneração média das mulheres é 73,1% que recebem os homens.
A economista destaca ainda que o problema vai muito além do acesso ao emprego e está ligado à forma como as mulheres avançam dentro das empresas.
Se refere à natureza estrutural e cultural mesmo, né? A desigualdade salarial não decorre apenas de práticas explícitas, mas também de muitos mecanismos mais sutis, como critérios de promoção, avaliação de desempenho e distribuição das funções. Então, nesse sentido, há de se registrar que essas mudanças organizacionais mais profundas ainda estão em curso e, às vezes, muito pouco significativa dentro das empresas.
A Lei de Igualdade Salarial, em vigor desde 2023, prevê transparência e medidas para combater a discriminação. Mesmo assim, os dados mostram que a diferença de renda aumentou ao longo dos últimos relatórios e a desigualdade é ainda maior quando observado o recorte racial.
As mulheres negras ainda recebem salários menores que em relação às mulheres não negras e também salários menores dos homens negros. E já com relação dos homens não negros, essa disparidade ainda é maior. Então, esses dados evidenciam que estamos diante de uma desigualdade interseccional, né? Em que gênero e raça se combinam para produzir ainda barreiras mais intensas. É necessário ainda ampliar aí o acesso à oportunidade educacional e profissional nas áreas de maior dinamismo econômico e tecnológico, garantindo, inclusive, a maior permanência e progressão das mulheres negras.
Diante desse cenário, especialistas apontam que reduzir a desigualdade salarial exige mudanças estruturais no mercado de trabalho. Isso inclui ampliar a presença feminina em áreas mais valorizadas, revisar critérios de promoção e fortalecer políticas que garantem equidade dentro das empresas. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do grupo Rádio Web. Produção e reportagem em Cassi Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Ministério Público do Trabalho vê com preocupação o projeto do Estatuto de Aprendizagem, aprovado pela Câmara dos Deputados e que segue em tramitação no Senado. Para a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, Fernanda Brito Pereira, o PL reduz o alcance da aprendizagem profissional.
O projeto prevê exclusões setoriais que podem reduzir drasticamente as vagas, porque, exemplificativamente, ele faculta tanto ao empregador rural pessoa física, quanto às empresas de telemarketing, de teleatendimento, que contem com 40% do seu quadro de empregados com pessoas até 24 anos, para esses setores não vai mais haver a obrigação de contratar o aprendiz, e sim a faculdade.
O MPT também critica o que chama de monetização da cota, ao substituir a contratação de aprendizes por contribuições financeiras a um fundo específico. A avaliação é de que a proposta enfraquece o direito à profissionalização, incentiva o descumprimento da legislação e pode gerar insegurança jurídica.
Essa previsão, no nosso entender, viola o direito fundamental à profissionalização, porque ela troca a formação por um valor pecuniário. ela estimula a litigiosidade, porque vai ter muita discussão sobre a possibilidade ou não, a inviabilidade ou não de contratação do aprendiz, e na verdade ela incentiva, né, a não contratação, porque o valor que vai ser, o valor proposto de pagamento de multa é metade do custo de um aprendiz. Então, vai ser mais vantajoso não contratar o aprendiz e pagar a multa do que contratá-lo.
O documento questiona ainda mudanças na jornada de trabalho de aprendizes, principalmente a previsão de intervalos extensos para jornadas reduzidas, o que, segundo o MPT, prejudica a compatibilidade com a frequência escolar, sobretudo para pessoas com menos de 18 anos, e a possibilidade de extinção automática do contrato de aprendizagem em caso de efetivação em contrato por tempo indeterminado. Outra preocupação, segundo a coordenadora nacional da Cor de Infância do MPT, Fernanda Brito Pereira, é sobre as multas.
O valor dessa multa e de outras arrecadações que podem ser feitas diante do descumprimento da cota de aprendizagem vão ser destinados a uma conta especial da aprendizagem profissional. Essa conta vai ficar vinculada ao FAT e existe a possibilidade do recurso ser destinado ao próprio setor produtivo que descumpriu a cota. Então, na verdade, você está premiando, né, o empregador que não cumprir.
Esses e outros pontos estão em uma nota técnica disponível no site do Ministério Público do Trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Preferir combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo ou gás natural, para gerar energia, já não compensa em diversos sentidos. Essa foi a instrução dos cientistas de 56 países que se reuniram em Santa Marta, na Colômbia, até a última semana, para a primeira conferência internacional sobre transição para longe dos combustíveis fósseis. O evento inédito nasceu de uma frustração com a falta de adesão dos países superprodutores e superconsumidores de fósseis na última COP30 no Brasil. A ideia foi criar um grupo para direcionar a balança política e ambiental para uma visão sustentável, como explicou o cientista brasileiro Carlos Nobre, referência internacional dos estudos sobre aquecimento global, que esteve presente na conferência.
Estou avaliando com bastante otimismo, porque 56 países vieram e todos aqui, sem nenhuma exceção, concordam sobre a urgência de fazer a transição. É lógico, aqui não está a maior produção de combustível fóssil nem a maior utilização. Mas eu acho uma força política muito importante. A propósito...